Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. 1919 6 O barão, as costureiras outras coisas tendo aconchegado bem no duro banco, os seus vastos anos cheios de meditações e cisma, Gonzaga de Sá noticiou-me. O barão hoje de manhã recebeu um poeta.
E é?
Extraordinariamente inquieto, visivelmente embaraçado, foi-lhe perguntar se devia grafar amor com maiúscula.
E o Rio Branco?
Que não era conveniente no meio do verso, mas no começo, quasi se impunha. Tenho satisfação em ver de que modo superior vai o barão influindo nas nossas letras.
Epi!
Oba, Arão! Gonzaga desansarnou de deixar-se ficar no S que esse título lhe provocava a de achar o Paranhos, como ele chamava às vezes o ministro.
Uma mediocridade supimpa, fora do seu tempo, sempre com o ideal voltado para as tolices de minhas diplomáticas, e não com a inteligência dirigida para a sua época. Era um atrasado que a ganância das gazetas sagrou e a bobagem da multidão fez um deus. O que Gonzaga admirava era o título dado pelo imperador. Por essa ocasião, ao pensar Eunisto, repimpado em um luxuoso automóvel de capota arriada, passou, com o ventre proeminente atraído pelos astros, o poderoso ministro de estrangeiros. Ao ver através das grades do jardim passar o barão, desdenhoso e enjoado Gonzaga de Sá me disse. Este Juca Paranho se era o modo dele tratar o barão do Rio Branco, faz do Rio de Janeiro a sua chácara. Não dá satisfação a ninguém. Julga-se acima da Constituição e das leis. Distribui o dinheiro do tesouro como bem entende. É uma espécie de Roberto Walpole. O seu sistema de governo é a corrupção. Mora em um palácio dos estados sem autorização legal, salta por cima de todas as leis e regulamentos para prover nos cargos de seu ministério aos bonifrates que lhe caem em graça. Em falta de complicações diplomáticas, ele as arma para mostrar o seu atilamento de Taillelerando ou as suas astúcia bismarquiana. É um autocrata, um quediva, porque isto é bem um futuro Egito. Ele estudou. É verdade. As nossas questões de limites, mas nunca falou no Joaquim Caetano, nem no velho Teixeira de Melo. Propositadamente esqueceu-os e fez que as gazetas os esquecessem também. Quando o imperador leu Loto Eocelo Amazone, de Joaquim Caetano, disse que o livro valia um exército de 600 mil homens. Ganha Juca a questão do Amapá, recebe dotação. Pensão e os filhos também, entretanto, a filha de Joaquim Caetano vive miseravelmente. Este Rio Branco egoísta, vaidoso e ingrato. O seu ideal de estadista não é fazer a vícona toda fácil, é o aparato, a filigrana dourada, a solenidade cortesãs das velhas monarquias europeias. É a figuração teatral, a imponência de um cerimonial chinês. É a observância das regras de precedência e outras vetustas tolices versalhesas. Não é bem com Luís XIV que tem pontos de contato, ele imita Dom João V, senhor de velas talvez, mas o imita. Tivemos um cardeal por muito dinheiro. Foi uma espécie de destino monstro da Mafra, que era o orgulho do rei português. Nós estávamos sentados num banco do campo de Santana. Tínhamos marcado o encontro ali, para que ele me mostrasse onde ficava exatamente o teatro provisório. Depois de ter cumprido a promessa, deixamos-nos ficar sentados, apreciando a tarde e conversando. Em dado momento surgiu, na nossa frente, uma menina bonita, acompanhada da notável complacência das velhas mães das meninas bonitas. Aqueles visitantes do campo de Santana não nos surpreenderam, e a menina bonita, lentamente, passou diante de nós, catando olhares nos escassos frequentadores da Tecliparcaque abandonado. Era ovelha tresmalhada, não pertencia ao grupo das que são vistas às vezes naquele jardim. Cheirava a rua do ouvidouro, ao balcão e bar em Botafogo. Contudo, nem mesmo ao olhar decreto de Gonzaga de Sá e ao meu estonteante plebismo ela perdoou. Levou-os para casa, quando desfilou diante de nós vagarosamente. Fiquei-lhe agradecido do fundo do coração. Até o dia de hoje, disse-me Gonzaga de Sá ao perder as duas mulheres de vista, em que já vou contando mais de 60 anos de existência, eu me lastimo de não ter tido uma longa e perfeita intimidade com alguma costureira. A quem a convivência com tão precioso e excepcional superior hierárquico permitira que se me penetrasse um pouco de seu feitio mental, pus-me doidamente a tirar conclusões daquele seu pequeno desgosto. Era de fato bastante instrutivo, pois ficaria se já o tratava por tu e você admirável mepto para julgar a correção do corte dos vestidos das grandes damas, com o que obterias um critério inerrável para erecer a escala de suas almas. De mais a mais, as condições do ofício devem dar às moças das oficinas uma forma de espírito especial e rara. Inconscientemente, hão de comparar a nudez das ancas e a frugalidade dos braços nus das suas risas com o fascinador, retumbante e fornido aspecto que toma o corpo delas sob fazendas caras com acolchoados rábeis, hão de observar também a iníqua natureza dual das paixões que elas e as ex-freguesas inspiram aos homens. Que influência maravilhosa, meu Deus! Exerce a caça sobre os nossos sentimentos. Está aí uma pura questão de tecelagem que provoca curiosas reações psíquicas. Tudo isso continuei a dizer com certo entusiasmo. Há de romper em excelentes sarcasmos dignos do ouvido de uma alma magoada. Tens razão, menino. Com a tesoura do seu humilde ofício criam a beleza das profissionais donde. Orgulho que se choca com a percepção da sua real situação. Dai sarcasmo. A mim surpreendera-me o jeito matemático de sadava o resumo das minhas palavras, mas bem cedo percebi que troçava quando me disse com aquele seu meio sorriso cético. Estamos, pelo que vejo, fazendo uma pretensiosa meditação sobre a costureira. E não é sem importância, acrescentou logo o meu dorido amigo, na nossa sociedade vestida, uma meditação sobre tão curioso agente, infinitesimal e ignorado, da grandeza e da majestade das altas camadas representativas. Para se verificar quanto a ação desses pálidos infusórios da sociedade é benéfica, alta e fecunda, basta supor por um instante todas as grandes damas dos Upper Tentosans, mal vestidas, simplesmente ajambradas ou nuas. Reduzida ao mínimo ou a nada a sua beleza obumbrante, por inferência iríamos examinar o vesvão da grandeza de dirigente de seus maridos e pais. A crítica, com tal estímulo, estender-se-ia, e a massa, por contágio impregnada de um irrespeito anárquico e desmoralizante, faria a sociedade naufragar. De resto, não são precisas tantas justificativas, assim hoje faz a corte aos infinitesimais, aos pequeninos. Está aí um ponto de contato entre os políticos de sufrágio universal e os homens de laboratório. Ponto de contato sobremodo honroso para ambos, disse eu então. Não era bem disso que eu queria falar, emendou Gonzaga de Sá com aquela sua voz pausada, cheia de mansuetude e bondade. Eu lastimava não ter tido uma longa e perfeita intimidade com alguma costureira, pela razão de ter ficado, até hoje, ignorante dos atávios, das rênedas, dos reiros, espécies, raças e variedades dos chapéus e dos vestidos. Dá ruim sentiu durante toda a vida não ter aprendido álgebra. Eu lastimo não conhecer a técnica da Notre Dame. Ao me dizer Gonzaga, de Sá que ignorava completamente tão transcendente departamento da vida, que não tinha as menores noções de conhecimento, tão ou filosofia das paixões, a ciência dos costumes e a análise das cristalizações sociais, diminuiu-se-me a admiração que eu lhe tinha e tão tumultuaria se mostrava desde o início das nossas relações. Gonzaga de Sá estava rebaixado a meus olhos. Platão não conhecera o estuslário das damas de Atenas. Era possível? Como se saberão aos certos fortes motivos da custosa nomeação de tal delegado ao Congresso de Repressão da Vadiagem dos Cães, na Itália, se não se souber com exatidão de que fazenda era a saia de Mele? Zedolin, que dançou num baile chique e partiu para a Europa pouco antes daquela nomeação. Um vestido possui sempre um imenso poder vibratório na nossa sociedade, é um estado d'alma, é uma manifestação do insondável mistério nossa natureza, a provocar outras em outros. E como Gonzaga de Sá, um sábio, um pensador, um sutil anotador da vida, não lhe tinha estudado a história natural. Enfim, disse-me ele, pode parecer que naquela procura de fazendas, de rendas, naquele ajustamento torturpanos às carnes, há o anseio de um ideal de plástica superior, etérea e imponderável, acima a grosseria dos nossos corpos terrestres, que é em tudo aquilo alguma coisa de desinteressado, de espontâneo, dela para ela, mas qual? Sabes para aquilo tudo? Para cá arranjar um asamento, quatro filhos e criar um cavador a mais, mal criado, feroz e exigente. Algumas, ainda por cima, aprendem violino. Foi então que me arrependi de ter mal julgado meu excelente e arguto amigo. Ele não parava nos detalhes, talvez mesmo não, soubesse o que era voile, nanzouk, escocês, soltache e outras sabenças de costureira, mas atingira a lei básica, a filosofia primeira do vestuário feminino, quem sabe? Uma única objeção poderia surgir a ela. Por que se vestirão bem as damas fáceis? Tudo se resume, para manter o seu rigor generalizante, em modificar um pouco, na noção de casamento, o dado de sua duração. Feito da lei Gonzaga de saia perfeitamente rigorosa e verdadeira. Mas aquele olhar que a menina bonita, por misericórdia, deitou-me, decididamente me enterneceu. Eu me pus de repente a favor das damas contra a elegante indelicadeza de Gonzaga de sal. Oh, Gonzaga, que perversidade! Não te apiedas, vais esmagando.
Não, insomma.
Não, Abdelan, os indivíduos me enternecem, isto é, o ente isolado. É só essas criações as abstratas, classes, povos, não me tocam. Se efetivamente não existem, e pelo conceito literário, filosófico, sociológico e religioso, Mulher, Leres, tenho até uma grande afeição de ordem puramente intelectual.
Bendo.
Para que não haja contradição. Na verdade, a infinita é Bveme.
E?
Não me acuses de inconsequência. Apieda-me o indivíduo a sofrer. Já tu disse, mas, certas criações intelectuais nossas, incapazes de me provocar o sentimento profundo que posso nu por uma pessoa, são contudo bem reais para mais para me despertar, às vezes, empatia ou indiferença no campo abstrato que lhes é próprio. Detesto a antropologia e amo a crítica religiosa. Foi meu anseio quando o moço Lawle Renan partir para a Europa e estudar o hebraico, o sânscrito e o zende, mas... Não incível. É que algumas criações da inteligência humana são orgânicas, articuladas e perfeitas, não resultam de aproximações, da escolha de certos dados e abandono de outros, arbitrariamente, não provém de médias guerreiras. Deves ter reparado que o curso aritmético da média tudo avassalou. É um recurso poderoso e razoável para certos aspectos da nossa atividade, mas perfeitamente impróprio para dar afeição sentimental de uma classe, de um povo, ou mesmo traduzir as suas determinantes da inteligência e caráter. Por sua própria natureza, a inteligência, o caráter e os aspectos sentimento e, como suporem a sociedade, são tiranicamente individuais. O gênio é social, não são os suíços, poderias dizer. Na média no Rio de Janeiro, por ano, nascem tantas pessoas, pois trata-se aí de números, mas errarias grosseiramente se dissesses que na média os cariocas são felizes. A felicidade, sensação tão volátil, instável, irredutível de homem a homem, é coisa diferente e não consente média a abranger centenas, milhares e milhões de seres humanos.
Minha embelasman de Petrópolis
tem um grande jonete, um defeito hediondo, com o qual sobremaneira sofre. E o operário felizmino da Mortona orgulha-se em possuir um filho com um talento. Belasman vive acabrunhada com a exuberância de seu jonete. Passou a menice a sofrer por ele, a adolescência foi-lhe uma angústia, e tão insignificante aumento de seu gumbé, na sua consciência, reflete-se duradouramente, continuadamente, com as manifestações mais inacreditáveis e aterrorizantes, entretanto, felizmino. Quando bate rebites, sorriendo e gozando que uma parcela do seu sangue vai causar na sociedade. Os companheiros acreditam no doido, e já porque uma vez ele se tenha referido entusiasticamente às brilhantes qualidades do filho, criou para este dois ou três inimigos. Está sagrado. Quem é mais feliz? Pergunto. Belasman ou sem Felizmino. E, à vista disso, poderás dizer que todas as damas de Petrópolis são felizes e os operários de fundição são desgraçados. A média possível para a felicidade das classes. Nós, modernos, nos vamos esquecendo que essas histórias de classe, de povos, de raças, são tipos de gabinete fabricados para as necessidades de certos edifícios lógicos, mas que fora deles desaparecem completamente.
Não são.
Compreende-se a esfera, o cubo, o coquadrado em geometria. Fora daí, é em vão querer obtê-los. E de tal modo este engano está agitando a nossa opinião, que parece-me vai ressurgir o famoso debate escolástico dos universais. Tu conheces, não é? Encheu a Idade Média a pergunta? Certas ideias gerais são uma realidade, existem de fato ou não, fora dos indivíduos que as concebem. Por séculos a opinião se dividiu, o debate se alongou, e houve entre os sábios partidários apaixonados. Realistas não realistas. Como hoje, nos nossos cavalinhos, entre seus juvenis frequentadores, azuis e verdes. O moderno debate ainda não se estabeleceu, embora isso, eu sou conceitualista como Abelard, e por sê-lo é que tenho pena de meme. Belas vem face do orgulho do Felizmino da fundição da Mortona. A noite caia rapidamente. A tarde, apressara-lhe a queda e não nos dera senão um monocrômico crepúsculo de chumbo com bambolinas de teatro. Por nós, uma caleça descoberta, suja e feia, sopesando um par gordíssimo, que parecia não temer a tempestade que se anunciava. Tínhamos deixado o parque e descemos pachorrentamente a Rua da Constituição, sem medo também do aspecto torvo da tarde. Depois da caleça estalou uma leve charrete, cuja passagem pôs alguma coisa de ralado, de independente e petulante, naquele ambiente taciturno. Nós dois, por minuto, quando no Largo do Rossio, estivemos sem nada a dizer, parados, olhando para um lado e o outro, até que Gonzaga me disse: vamos ainda ao Garenne, pois quero comprar o Poincaré. La science attuative. Depois iremos jantar umas petisqueiras. Descemos a avenida em direção à Rua do Ouvidor.